Boa a todos. Estamos dando início então à nossa aula de dúvidas dessa quinta-feira, dia 18 de junho. Como feito na dinâmica da última aula de dúvidas, eu vou iniciar respondendo as questões do roteiro de estudos liberado sexta-feira passada, né? E partindo da questão 45, dado que eu respondi 44 questões referentes ao tópico 5 na nossa última aula de dúvidas. Aí, ao final, eu vou parando a cada 10 questões de novo, tá? E ao final, eu vou abrir para dúvidas mais gerais, ok? Então, vamos lá, já estamos com 19 participantes aqui. Acho que dá para compartilhar a tela, ficaria mais fácil, né? Vamos ver se funciona bem. Vou então compartilhar a tela desses PDFs aqui que estão. Aqui. Tá. Vamos lá. São 93 questões, não sei se eu vou conseguir fechar hoje, mas vamos começar pelo tópico 6, questão 45. Faça uma distinção entre os conceitos de ordem e organização. Existem várias definições possíveis para ordem e organização. Vocês perceberam que nas notas de aula eu optei por dar alguns exemplos em lugar de definir, tá? Mas vamos fazer uma distinção mais prática aqui, que organização envolve interação, tá? E ordem, não, ou muito pouco, menos talvez, né? É claro que tem situações onde as duas coisas estão presentes, né? A minha aula de dúvidas hoje foi organizada por mim dentro de uma linha de argumentação, mas também tem uma ordem, né? Primeiro, o roteiro de estudos, depois dúvidas, correntes, né? Por exemplo. Então, também existe um pouco de ordem, um pouco de organização em tudo, né? Mas a essência da diferença aí está no vínculo entre as coisas, né? Por exemplo, eu posso ordenar livros pelo nome do autor, né? Então, não há nenhum vínculo entre os livros. Eu só estou pondo na ordem alfabética dos autores, tá? Então, isso é uma ordenação que segue uma lei específica, né? Já organizar livros por assunto, que é o que se fazia, por exemplo, em bibliotecas, se faz ainda, mas possivelmente vocês nem visitam mais bibliotecas físicas mesmo, né? E era algo muito gratificante passar uma tarde na biblioteca, e normalmente os livros e periódicos estavam organizados por assunto. Aí tem organização, ou seja, há um vínculo entre eles, e esse vínculo é que coordena essa atribuição de vizinhança, vamos dizer assim, tá? Então, eu gostaria de fazer essa distinção entre ordem e organização recorrendo a esse conceito de vínculo ou de relação. Se a relação ditando a forma como eu aloco as entidades, né, então eu tenho organização. Por exemplo, o meu organismo é formado por órgãos que têm um vínculo entre si. A minha vida depende da troca da interação do meu sistema nervoso com o meu sistema imunológico, com o meu sistema hormonal, por exemplo, tá? Então, é claramente um sistema organizado, né? Embora possa ter também alguma ordem ali envolvida, né? Então, acho que ficou bem claro, mas eu gostaria de destacar nesse momento para distinguir, né, essa ideia de vínculo ou relação. Se não há uma relação, ditando como é que fala? O posicionamento, né? Então eu tenho ordem, ela vai seguir uma lei, né? E se há um vínculo entre as coisas, então eu tenho organização, ok? Questão 46. É possível caracterizar completamente um sistema complexo com base no pleno conhecimento de seus elementos constituintes? De novo, vem, não é à toa que eu pus, que eu organizei essas questões nesta ordem, tá? Porque eu estou. Tem um vínculo entre elas, né? E o vínculo é a interação de novo. Então a resposta é não. Não é possível caracterizar completamente um sistema complexo com base no pleno conhecimento de seus elementos constituintes. Por quê? Mesmo que eu conheça plenamente os seus elementos constituintes, eu não tenho ciência sobre a interação que eles estabelecem. E um sistema complexo é caracterizado particularmente por essa interação das partes. Tanto que tem uma frase bem famosa de que o todo é mais do que a soma de suas partes. E aqui cabe muito bem. Então, se o todo é mais do que a soma de suas partes, conhecer plenamente cada uma das partes não me diz completamente sobre o todo, porque o todo é mais do que isso, né? O todo envolve a interação, ok? Então, essa palavra interação, o vínculo entre entidades, né, é fundamental nesse ponto aqui da matéria do curso, tá? Liste as três condições necessárias para a ocorrência de auto-organização. Bom, você tem organização. Então, tem que ter vínculo, tem que ter interação, né? Então, as três condições são interação local, né? Realimentação positiva e realimentação negativa. Elas são condições necessárias, não são condições suficientes, né? Eu não saberia dar exemplos aqui, mas pode ter algum exemplo de um sistema que tem essas três condições, mas não é auto-organizado, tá? Então são apenas condições necessárias. E vou repetir: interação local, ou seja, a ação de um certo agente, de um certo componente do sistema, não é global, é sentida somente numa localidade, tá? Realimentação positiva, ou seja, uma certa ação pode ganhar uma aceleração, um feedback positivo e crescendo ao longo do tempo, né? Mas eu também tenho realimentação negativa, no sentido que uma ação leva a uma reação contrária que cancela aquela ação, né? Então, tendo essas três coisas juntas, eu tenho condições para produzir um sistema auto-organizado, tá? Apresente, questão 48. Apresente exemplos práticos da ocorrência dessas três condições de sistemas auto-organizados no mundo real. Então, já dei na videoaula, já dei pelo menos um exemplo que eu me lembro do preço de mercado de algum produto, né? De fato, depende de interações locais, né? O que está acontecendo lá no Japão agora com sei lá, o alface, tá? Não impacta no que está acontecendo aqui na nossa região, porque são questões locais, né? Ninguém imagina que a produção de alface lá do Japão interfira no preço daqui. É um produto perecível, não deve ser possível importar alface para cá e assim vai, tá? Isso não vale para outros produtos mais globalizados, tá? Mas enfim, preço de mercado de certos produtos envolve dinâmicas locais, a demanda é a realimentação positiva, ou seja, quanto maior a demanda, maior o preço, certo? E a oferta é a realimentação negativa, ou seja, quanto mais oferta do produto, menor tende a ser o preço. Tá? Então, sobre, havendo essas três condições, eu tenho um processo auto-organizado de definição de preço. Tá? Eu posso dizer, a gente pode usar muitos outros exemplos, estamos numa quarentena ou num isolamento social por causa de uma pandemia, né? A própria pandemia é um exemplo de um processo auto-organizado. É claro que as contaminações pelo coronavírus COVID-19, né, ocorrem localmente, não tem como o mesmo vírus contaminar aqui, contaminar em qualquer outra parte. Tá? Há pessoas se protegendo, né? E há pessoas se expondo. Né? Então, a proteção e a exposição seriam uma realimentação positiva e negativa. Aí, né? O vírus ele quer se espalhar, mas se você cria condições que dificultam o espalhamento, você está forçando o contágio para baixo. Se você cria condições que facilitem o espalhamento, você está forçando para cima. Tá? E vale também cuidados com a saúde. Né? Se você não toma sol, como a gente viu ali no negócio da vitamina D, né? Se você não se alimenta bem, não dorme bem, você tem uma baixa no seu sistema imunológico, está contribuindo para o aumento da propagação, caso ele atinja você. Né? Então, socialmente, se você quer proteger você e outras pessoas, você tem que cuidar da sua saúde também, não só ficar preso dentro de casa, tá? Tem que lembrar isso. Então, esse exemplo da pandemia é um processo auto-organizado, né? E poderíamos dar muitos outros exemplos. Foram pedidos, apresento exemplos práticos, já dei dois, né? Deixa eu tentar dar mais um aqui. Pois não, um exemplo eu acho importante. Por exemplo, o poder de uma pessoa, né? É um processo, as relações de poder na sociedade são processos auto-organizados, porque o meu poder não tem como influir em todo local e a todo momento, então ele não é global, né? Ele é localizado, né? Eu não posso atingir todas as localidades com o meu poder de influência que seja, né? E é claro que a minha competência para exercer influência sobre as pessoas é uma realimentação positiva, né? Eu posso querer dominar as pessoas e ter habilidades, por exemplo, empatia e outras mais, retórica e coisas do gênero, né? Para poder exercer influência sobre as outras pessoas. Agora, há outras pessoas que não aceitam essa influência ou que têm influências competindo comigo, né? Então, isso vai impactar na redução da minha influência, do meu poder, da minha autoridade, tá? Então, é evidente que as relações de poder na sociedade são auto-organizadas porque tem as interações locais, a realimentação positiva e a realimentação negativa, tá? Ok? Então, poderia dar muitos outros exemplos, vou ficar por aqui. Questão 49. Dê exemplos de fenômenos espaço-temporais do mundo real. Bom, primeiro que nós não estamos hoje mais, mas até algum tempo atrás não era comum a gente usar essa expressão, né, espaço-temporal, e muito menos modelar o mundo sobre essa perspectiva. Tá aí o problema com essa pandemia, de novo, usando o mesmo exemplo, né? É um fenômeno espaço-temporal. A epidemia se espalha no espaço e no tempo. Então, você tem que entender essa dinâmica espaço-temporal para poder, se quiser controlar, né? Para poder atuar nesse processo. Ok? Então, estamos cada vez mais vislumbrando fenômenos espaço-temporais. E não estamos focando tantos estudos nas universidades para esse tipo de cenário. A gente trabalha mais com fenômenos localizados, concentrados no espaço. Tá? ou no tempo, né? Mas recentemente estamos tentando expandir isso, ok? E, então, um fenômeno de espaços temporais, uma epidemia, uma pandemia, espalhamento de boatos, as próprias redes sociais, né, as suas relações de amizade ao longo do tempo, o próprio, como já falei, né, espalhamento de boatos é um exemplo bem claro de fenômeno espaço-temporal, né? Se esse boato é uma fake news, por exemplo, e há agentes que filtram bem, se preocupam em não divulgar, né, esse boato não vai se espalhar com muita intensidade, com muita abrangência. Caso seja mais difícil verificar a veracidade dele, e se ele é bastante impactante, né, a tendência é que ele se espalhe mais, né? Então, inclusive, existem estudos aí que medem a qualidade, o impacto, ou até a natureza de uma informação, né, pela dinâmica do seu espalhamento em redes sociais, né? Se for uma informação assim, polêmica, ela tem uma certa dinâmica. Se for uma informação não polêmica, ela vai ter uma outra dinâmica de espalhamento, né? E assim a gente pode estudar os fenômenos sociais a partir dessa perspectiva espaço-temporal, né? Então, perceba que cada vez mais estamos convidados a modelar o mundo sobre essa perspectiva das interações, né? Interações no tempo e no espaço, né? Mais uma vez, trazendo esse conceito de interação aqui, né? Questão 50. Considerando objetivos especificados a priori, por exemplo, de como o sistema deve se comportar no futuro, quais são os principais desafios quando se busca influenciar, por atuação externa, a evolução de um sistema complexo visando maximizar esses objetivos? Então, é uma pergunta, e é a última questão filosófica, aí, vamos dizer, do material, né? É uma pergunta muito, muito importante, muito difícil de responder, né? Por exemplo, vamos pegar de novo a pandemia, que é um caso claro de um sistema complexo, né? E vamos supor que eu tenha algumas entidades aí com poder de atuação externa, tentando controlar e terminar com o contágio mundial da pandemia, tá? Então, é muito difícil você definir como atuar visando maximizar os seus objetivos, né? O seu objetivo é exterminar com o contágio, né, para que tudo volte a ser como antes, sei lá. O que fazer? Como agir? Né? Então, como tudo é muito novo, mas não é por isso só, né? É pelo fato de ser um sistema complexo com tantas interações, né? É muito difícil prever o efeito de cada decisão, de cada atuação externa. Também o poder dessa atuação externa é limitado, né? Mas até pelo efeito borboleta lá de sistemas caóticos, supondo que há dinâmicas caóticas aqui, certamente há também, né? Nós sabemos que talvez algumas atuações incrementais podem produzir efeitos explosivos lá na frente, mas enfim, fixando aqui na própria pergunta, que quais são os principais desafios? Então, os principais desafios são que atuar num sistema complexo, com muitas interações entre os seus agentes, né, fica muito difícil perceber os efeitos colaterais da minha atuação. Mesma coisa vale para uma medicação no organismo. E aí vem a pandemia de novo, né? Então, existem alguns medicamentos antivirais aí, né? Mas tem efeitos colaterais. E será que o custo-benefício para algumas pessoas funciona, para outras não? E tudo é muito complicado. E a complicação, os desafios, está na existência de interações que impedem que eu antecipe os efeitos colaterais da atuação externa. Tá? Ela pode ter um benefício por trás, uma boa intenção, mas os seus efeitos colaterais podem ser extremamente negativos. Né? Por exemplo, matando um paciente, né? Uma certa medicação aí contra um câncer, por exemplo, né? Pode matar o paciente antes de ajudá-lo na cura do câncer ou na atenuação da evolução daquela doença. Né? Então, nós sabemos disso, mas talvez formalizando do jeito que eu estou formalizando aqui, tudo fica mais fácil para vocês perceberem, né? Por que que as coisas são tão difíceis, né? Por que que a ciência, embora evolua tanto, não conseguiu ainda a cura para o câncer, né? Então, nós temos que lembrar que temos 3 trilhões de células no nosso organismo e qualquer uma delas pode, não é a única forma de produzir câncer, mas qualquer uma delas pode sofrer uma mutação e passar, por exemplo, a se reproduzir descontroladamente. É uma das formas de câncer. Tá? Então, é evidente que controlar e antecipar um câncer é algo que está muito distante da gente conseguir. Então, esses fenômenos que continuam desafiando a humanidade, por mais que a gente conheça muita coisa e controle muita coisa, né, o que está por trás deles é o fato de eles serem sistemas complexos, com muitos elementos que interagem, e a interação deles é meio que imprevisível, né? Tanto que a gente usa a palavra emergência em sistemas complexos. Né? Emergência no sentido de emergir, né? Aflorar. Então, aconteceu uma revolução social, uma revolta social, e ninguém previa. Né? E não previa por causa dessas interações que acabaram levando a esse evento. Tá? Então, toda vez que a gente tem dificuldade de entender e de controlar alguma coisa, pode ver que por trás existem muitas interações de agentes que constituem essa coisa. Né? E, de fato, você teria que ter um poder de atuação quase que onipresente, né? Tem que atuar o tempo todo, em todo lugar. Ninguém tem esse poder, né? Nenhum de nós, pelo menos, humanos. Questão, eu vou até a 55. A questão 51. Agora acabaram as questões mais filosóficas e as questões daqui para frente são mais rápidas, mais fáceis de responder, né? Por que a definição de múltiplos protótipos para uma certa distribuição de dados não pode ser resolvida de forma fechada por técnicas de otimização, requerendo a adoção de mecanismos de auto-organização? Então, foi isso que a gente viu. Né? Então, se eu tenho um único protótipo, eu posso resolver por técnicas de otimização com bastante facilidade. Né? Mas para mais de um protótipo para representar um certo conjunto de dados, já não dá mais para aplicar técnicas de otimização. Mas por que que acontece isso? Né? De novo, tem a ver com as interações. Né? Diferente de atração, a gente vai resolver esses problemas, por exemplo, fazendo com que os dados atraiam os protótipos. Tá? Isso que a gente vai implementar matematicamente. Mas diferente do que ocorre, por exemplo, com a lei da gravidade, onde os planetas se atraem mutuamente, né? O que acontece com os dados e os protótipos é um pouquinho diferente. Tá? A gente tem que lembrar que cada dado vai atrair o protótipo mais próximo e somente ele. Os demais protótipos que não estão mais próximos daquele dado não serão atraídos por ele. Tá? Então, esse é a razão pela qual o sistema é totalmente descontínuo. Né? Se um protótipo sofre um deslocamento incremental, ele pode passar a ser responsável por um certo dado que até o instante anterior era vinculado a um outro protótipo. Né? Então, há um chaveamento de pertencimento dotado aos protótipos conforme os protótipos se movem. Tá? E isso gera descontinuidades aí o tempo inteiro. Tá? E também existe essa situação. Existe interação local, como vocês estão vendo que eu estou falando aqui, ou seja, os dados só se reportam localmente ao seu protótipo. Tá? Existe dados puxando o protótipo para cima e dados puxando o protótipo para baixo. Então, cria-se aí as condições para a auto-organização. Tá? Então, nesse cenário de múltiplos protótipos para uma certa distribuição de dados, né, existe muita descontinuidade e muitas interações, impedindo um tratamento global desse fenômeno. Então, eu tenho que recorrer a essas técnicas chamadas de auto-organização. Ok? Questão 52. Explique como opera o algoritmo K-means. Então, o algoritmo K-means, eu basicamente acabei de explicá-lo. Né? O algoritmo K-means trabalha com uma... Primeiro, ele é um algoritmo muito simples e muito competente. Portanto, está entre os 10 algoritmos mais usados em aprendizado em máquina. Eu já falei para vocês que o segredo do sucesso de um algoritmo é isso. Ser simples, portanto, de fácil compreensão, fácil implementação e baixo custo computacional quando executado, né? E ser competente, ou seja, dar bons resultados. Então, se você fizer uma tese aí onde você propõe um algoritmo mais simples e mais competente que os outros algoritmos que existem para resolver o problema que você está abordando, né? Você certamente vai conseguir ficar famoso, tá? E às vezes muito famoso, ok? Eu diria que o Google hoje é uma empresa que vale bilhões, né? Justamente porque no seu começo eles propuseram algoritmos de busca mais simples e mais eficientes que a concorrência, ok? E assim poderíamos dar muitos outros exemplos. Então, K-means é um desses algoritmos e ele funciona matematicamente. Eu crio uma atratividade dos dados. Os dados não se mexem, né? Vocês têm que lembrar disso. Os dados são fixos ali. Quem se mexe são os protótipos. E eles vão se mover para onde? Eles vão se mover para onde tem dados. E para que isso ocorra, eu gero um processo auto-organizado onde os dados atraem os protótipos, tá? E, ao final, eu vou querer somar a distância de todos os dados ao seu único protótipo, né? E essa distância tem que ser mínima. Então, o algoritmo K-means é um algoritmo que tenta minimizar a somatória da distância dos dados aos seus representantes, que é o protótipo mais próximo ali, tá? Então, como posicionar os protótipos de modo a minimizar essa distância, ok? Então, o algoritmo K-means opera com essa técnica de atração por parte dos dados aos seus protótipos a partir de um posicionamento inicial em que os protótipos se encontram, né? E, para acelerar o processo, né, dado um conjunto de dados que tem um certo protótipo, a posição ótima desse protótipo é o centro de gravidade daqueles dados, representados por ele. Né? Então, é assim que o algoritmo funciona. Dada a posição dos protótipos, eu defino que dado, que protótipo eu devo alocar a cada dado, e a partir do subconjunto de dados que cada protótipo representa, eu reposiciono o protótipo no centro de massa desses dados, certo? É a posição que produz a menor somatória das distâncias dos dados aos seus representantes. Bom, apresente uma questão 53. Apresente uma explicação didática que demonstre que o algoritmo K-means, em sua forma original, está sujeito a mínimos locais. Em seguida, proponha uma heurística que reduza a chance de se obter mínimos locais ruins. Bom, então, uma explicação didática é a seguinte, poderia ter outras, né? Mas eu tenho que inicializar os protótipos em algum lugar, né? Então vamos supor que eu tenho um conjunto de dados numa certa região e todos os protótipos foram inicializados fora daquela região, tá? É um desastre isso, mas é um exemplo didático, né? Então, o que que vai acontecer com o algoritmo K-means? O único protótipo, né, que estiver mais perto dos dados, então vamos supor que ele seja inicializado, os dados estão no formato circular e os protótipos também foram inicializados no formato circular, né? Então, apenas esse dado aqui, esse protótipo aqui, né, vai vencer para todos os dados. E os coitados de todos os outros protótipos nunca vão vencer para nenhum dado, né? Então, imediatamente, o único protótipo que ficou mais perto de todos os dados vai ser movido para o centro de massa deles e os outros vão ficar chupando o dedo, né? É claramente um cenário de mínimo local, porque você tem múltiplos protótipos, mas só está usando um para representar todos os dados. E, portanto, você não está minimizando a distância dos dados ao seu protótipo, tá? Portanto, a partir desse exemplo didático de uma inicialização ruim, né, eu já posso criar uma heurística que combata isso. Então, de primeira, né, a inicialização não pode ser distante de onde está os de onde estão os dados. Então, uma possibilidade é alocar quantos forem os protótipos que você tiver, né, alocar aleatoriamente na posição de algum dado da base, né? Então, você tem 1.000 amostras e 10 protótipos, tome aleatoriamente 10 das 1.000 amostras como a posição inicial dos protótipos, entenderam? Com essa iniciativa, você pelo menos tenta evitar esse cenário bastante ruim que eu falei, porque de partida, pelo menos um dado é garantido que cada protótipo vai estar representando, certo? Mas dando um passo a mais aí, né, se vocês quiserem, a condição inicial do posicionamento dos protótipos, ou centros, vamos chamar assim, né, influencia no resultado final, então se eu puder trabalhar com múltiplas inicializações para o algoritmo K-means, eu reduzo bastante a chance de convergir para uma situação ruim, ok? Então aí duas heurísticas, né? Inicializar os protótipos em dados aleatoriamente tomados, né? E também reinicializar os protótipos várias vezes, rodar o algoritmo várias vezes. Ele é um algoritmo razoavelmente barato, então daria para rodar várias vezes, né? Se algumas vezes a inicialização foi, por acaso, infeliz, em outras vezes ela pode ser mais feliz, e aí você ameniza os efeitos dos mínimos locais, tá? Sem garantir chegar no ótimo global, certo? Questão 54. Se você fosse propor um índice de qualidade de agrupamento, não importando sua originalidade, né, que informações você considera que esse índice deve contemplar? Bom, então, também uma pergunta que eu não abordei tanto na videoaula, que eu me lembre, né, pode ser que sim, mas acho que não. Mas ela é uma pergunta bastante relevante, por isso que eu estou trazendo aqui. Então, para poder responder, eu apresentei na videoaula pelo menos dois índices de qualidade de agrupamento, que é o Silhouette e o Davis-Bolding, tá? E sem entrar em detalhes de como eles operam, né, basicamente, o que que caracteriza um agrupamento de dados? Então, tá por trás do K-means, né, que é essa minimização da distância dos dados ao seu representante, mas o que caracteriza é o seguinte: eu tenho que minimizar a distância intragrupo e maximizar a distância intergrupo. Vocês concordam que uma proposta de agrupamento em que quem está num grupo é parecido e qualquer par de elementos de grupos diferente, é distinto, né? Então eu tenho uma boa proposta, uma proposta de qualidade para a clusterização. Vocês concordam comigo? Portanto, minimizar a distância intragrupo, dentro do grupo, ao mesmo tempo que eu maximizo a distância intergrupo, entre grupos, né? Me leva certamente a uma medida de boa qualidade. Então, a proposta que eu tenho para responder à pergunta 54, né? Seria isso. As informações que eu levaria em conta na hora de medir a qualidade de uma técnica de clusterização é, dado o resultado da clusterização, medir a distância intragrupo e a distância intergrupo e ver se a técnica está minimizando a primeira e maximizando a segunda. Tá? É claro que não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, sempre por isso que as técnicas de clusterização, assim como os índices de qualidade, não são consenso, cada um tem a sua polaridade. Tá? Mas esses dois que eu exemplifiquei nas notas de aula lá, são razoavelmente famosos e podem ser utilizados por apresentar um bom custo-benefício. Tá? Mas lembre-se de definir agrupamento. Então, isso que é importante para a prova. Né? Poxa, professor, eu não deu tempo de ir atrás da literatura para ler sobre o Silhouette e sobre o Davis Bolding. Ou eu até fiz isso, mas a matéria é tão grande, tão longa, que não consegui. Minha cabeça não guardou como funcionam essas técnicas. Né? Bom, eu também não sei. Eu mesmo não sei. Eu uso há mais tempo que vocês e, se eu precisar usar, vou ter que rever ali. Tá? Mas o que, então, é fundamental para a prova? É isso que eu estou falando. Né? O que caracteriza uma técnica de agrupamento? Uma técnica de agrupamento agrupa junto quem é parecido e separa de quem é diferente. Então, eu acho que esse princípio não dá para esquecer. Bom, se você esquecer, você vai errar a questão. Mas é isso que vai ser pedido na prova, essencialmente, se for o caso. Tá? E é isso que está sendo pedido nessa questão 54. Okay? Então, fechei 10 questões aqui. Vou parar de compartilhar por um tempinho e estamos com 25 participantes. Vamos lá. Levei menos de 40 minutos nessas 10 questões, que são as mais demoradas, que tem questões bem filosóficas aí no começo. Né? Daqui para frente é para render mais. Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão sobre essas 10 primeiras questões? Tópico 6. Muito bem, não havendo nenhuma colocação, vamos retornar aqui, compartilhando a tela de novo. Questão 50, cadê aqui, pera lá, questão 55. Tá? Quais são e por que são definidas duas distâncias entre os neurônios e o mapa de Kohone? Tá? Então, quem não souber responder essa pergunta não entendeu nada sobre mapas de Kohone. Então, é uma pergunta fundamental aí. As duas distâncias são o seguinte. É a distância entre os neurônios no mapa. Então, o mapa pode ser 1D ou 2D. Né? Vamos pegar o caso 1D. Então, tem neurônios que são vizinhos mesmo, um vizinho do outro. Né? E esse daqui... Deixa eu mostrar aqui. Esse é vizinho desse. Agora, se tem um terceiro aqui, ele está mais distante desse do que esse desse. Tá? Então, eu tenho a distância dos neurônios no mapa de neurônios. Né? E esse mapa tem uma estrutura, pelo menos nas configurações aí 1D, 2D, retangular, hexagonal e assim por diante. Então, essa é uma das distâncias. A segunda distância é a distância dos vetores de pesos dos neurônios no espaço de dados, né? Se vocês forem ver o mapa de Corona, e me permite aqui, tópico 6, tá? Me permite aqui mostrar uma configuração de mapa de Corona, tá? Pode ser essa daqui, tem uma anterior que eu pulei. Aqui, essa daqui me ajuda mais, tá? Então, o mapa de Corona é uma organização de neurônios, como aqui, por exemplo, no arranjo 1D, tá? E eles têm a distância entre eles aqui no mapa e têm a distância entre os vetores de pesos deles, tá? E os vetores de pesos têm a mesma dimensão do vetor de entrada. E, portanto, cada neurônio tem uma posição no mapa e uma posição no espaço de dados. Se você não entender isso, você não entendeu nada sobre mapa de Corona. Mas qual que é essa posição no espaço de dados? Não é a posição do neurônio, é do seu vetor de pesos. Tá? Cada neurônio aqui tem um vetor de pesos associado. Tá? Então, respondida a pergunta. Né? Quais são? E por que são definidas duas distâncias? Ora, porque quando eu estou auto-organizando os neurônios, eu não estou movendo eles no mapa. Eu estou movendo os neurônios no espaço dos dados. Eu estou ajustando os pesos só deles, certo? Então, a posição dos neurônios no mapa não mexe, não muda, é fixa. E a posição dos neurônios no espaço dos dados, aí sim, é móvel, porque os neurônios vão ser os protótipos. Eles vão se mover para representar os dados. Os dados vão atrair os neurônios, certo? Então, respondida a pergunta 55. Pergunta 56. Por que se diz que o mapa de Corona, embora também esteja sujeito a mínimos locais, nesse processo auto-organizado, né, como o K-means, tende a preservar maximamente as relações de distância existentes no espaço original dos dados usados no treinamento. Tá? Então, se tem mínimos locais, não vai preservar maximamente, mas tende a, quando escapa bem, quando você inicializa bem, assim por diante. Mas o fundamental aqui é entender que a auto-organização também está sujeita a mínimos locais, mas ela ocorre sempre visando preservar a distância topológica no espaço original dos dados. Nossa, professor, o que é isso? Muito bem. Então, dados próximos no espaço original dos dados devem ativar neurônios próximos no mapa. Deve ativar mais, né? Dados distantes no espaço original dos dados devem ativar neurônios distantes no mapa. Então, isso que eu chamo de preservação topológica. O que é perto lá, perto cá. O que é distante lá, distante cá. Né? Então, se os neurônios não se mexem no mapa, mas se mexem no espaço, então você precisa posicioná-los adequadamente para que eles representem, preservem as relações de vizinhança originais dos dados, tá? Quando eu projeto em 1D, 2D. Mas veja, eu posso ter que pegar um espaço de dimensão 874 e projetar em duas dimensões. Então, estou perdendo muita informação. Agora, o que eu posso preservar maximamente quando eu faço a projeção 2D? Né? É isso que a gente tenta trazer. Se há grupos no, na dimensão 874, será que eu consigo informá-los, eu consigo preservar esses grupos, né, na dimensão 2, na hora que eu represento os dados pelos neurônios? Então, é isso que o mapa de Corona tenta fazer, né? Maximizar a preservação topológica. Ok? Questão 57. Quais são as vantagens e as desvantagens quando se comparam mapas de Corona 1D e 2D? Então, poderia ir longe aqui, mas vamos lá. O mapa 1D é mais barato computacionalmente, né? Então seria uma vantagem. O 2D é mais complicadinho, mais pesado computacionalmente para ser trabalhado, né? Essa é uma vantagem do mapa 1D, né? O mapa 1D também permite plasticidade, ou seja, você tranquilamente pode inserir neurônio onde você quiser e apagar neurônios reconectando os dois vizinhos. E, então, a plasticidade de um mapa 1D é bem fácil de ser conquistada, já de mapa 2D é muito complicado, né? Você tem um reticulado lá retangular de neurônios, tira um deles ali. Como é que você vai recompor a vizinhança? Tá? Não é nada elementar fazer isso. Tá? Então, são as duas vantagens que eu estou lembrando aqui de mapa 1D sobre mapa 2D. Tá? E as vantagens do 2D sobre o 1D? Bom, maiores possibilidades de vizinhança, com duas dimensões você pode ter muito mais vizinhos de um certo neurônio do que em uma dimensão só, tá? E que mais? Bom, e também pelo fato de ser 2D e não 1D, você tem uma dimensão a mais para guardar a informação topológica dos dados originais, tá? Então, existe um compromisso aí computacional, de poder de representação e de flexibilidade na hora de representar a vizinhança. Okay? Normalmente, a gente usa mapas 2D para dados. Professor, mas tem mapa 3D, 4D, 5D? Bom, até 3D tem, certo? Mas 4D, 5D já começa a ficar bem mais complicado, não é muito indicado. Mas o melhor custo-benefício aí são os mapas 2D com vizinhança hexagonal, ok? Mapa 1D tem as suas aplicações que a gente já vai ver daqui a pouco, Cacheiro Viajante e outras. Questão 58. Qual a diferença entre um mapa de Coronen plano e um toroidal? Isso falando de mapas 2D, né? Bom, o mapa de Coronen plano é aquele que os neurônios que ficam nas extremidades do mapa não têm vizinhos para lá, né? Então, o neurônio que fica na extremidade esquerda do mapa não tem vizinho à esquerda. E o que fica na extremidade direita não tem vizinho à direita. O que fica na extremidade superior não tem vizinho acima. E o que fica na extremidade inferior não tem vizinho abaixo, né? Isso no mapa plano. O mapa toroidal, por outro lado, todos os neurônios têm os mesmos números de vizinhos, né? Porque o vizinho de cima do neurônio que fica na extremidade superior é o correspondente neurônio da extremidade inferior. Então, você fecha o mapa formando um cilindro, tá? E da mesma forma, o vizinho à direita de um neurônio que fica na extremidade direita é o correspondente neurônio da extremidade esquerda. Então, você fecha o cilindro formando um toroide, certo? E isso é muito fácil de implementar computacionalmente, diga-se. Então, está respondida a questão aí. Questão 59. Por que geralmente o tamanho da vizinhança e o passo de ajuste são reduzidos ao longo do processo de auto-organização? Resposta. Para que haja convergência, ou seja, você não pode ficar o tempo inteiro... Aqueles exemplos de auto-organização que eu dei para vocês, por exemplo, relação de poder, tá? Nunca termina esse processo de disputa pelo poder, né? Você está sempre ganhando espaço, perdendo espaço, lutando por espaço e assim vai, tá? Se eu quero que um processo auto-organizável convirja, então eu tenho que promover algum tipo de redução na força, assim, na dinâmica do sistema em si, né? Então, reduzindo a vizinhança e reduzindo os passos de ajuste ao longo das iterações, eu vou tender a convergir para uma certa configuração auto-organizada, ok? Então, essa é a razão, para poder haver convergência. Respondida a questão 59. Questão 60. Apresente um pseudocódigo que descreva o processo de treinamento não supervisionado de um mapa auto-organizável de Kohoney, o qual, após o treinamento, tende a ativar mais intensamente neurônios próximos no mapa, sempre que a entrada recebe estímulos parecidos. Então, como conseguir isso? Como que o Kohoney conseguiu isso? E desde o princípio era esse o objetivo dele. Como o objetivo do Hopf, desde o começo, foi usar pontos de equilíbrio como memórias endereçáveis por conteúdo. Tá? Então, vamos lá. Ele consegue fazer isso trabalhando com a vizinhança no mapa e com a atratividade que os dados exercem sobre os neurônios vencedores. Então, pseudocódigo, está lá nas notas de aula, mas nem vou lá. Tá aqui, vai, aqui do lado, vai, vamos buscar, vai, já que está perto aqui, vamos lá. Se você não entendeu o meu código, então vem aqui no algoritmo de ajuste dos pesos, página 45, tópico 6, tá? Então, o que é que eu preciso? Os dados vão atrair os neurônios, que são os protótipos que estão num certo mapa já previamente especificado, né? Então eu ordeno aleatoriamente os N padrões de entrada e para cada dado, né, para cada dado de entrada, eu defino o neurônio vencedor. Quem é o neurônio vencedor? O que está mais perto do dado, tá? É o protótipo mais próximo, é o representante do dado, por definição, né? No algoritmo K-means também tinha isso, só que o algoritmo K-means não tinha vizinhança entre os protótipos, lembram-se? Agora tem. Então, eu defino qual é o neurônio do mapa que vence para aquele dado, que é o iésimo dado, tá? Então, é o neurônio J, não é? Então, eu pego toda a vizinhança de J e ajusto na direção do dado. Então, o dado atrai os seus o neurônio vencedor e a vizinhança dele, sendo que a vizinhança é atraída com menos intensidade, portanto se desloca um pouquinho menos, tá? Aí eu atualizo de tempos em tempos, né, a taxa de aprendizado, justamente para permitir a convergência, né, e atualizo a vizinhança pelo mesmo motivo, normalmente reduzindo os dois de tempos em tempos, né? E avalio a condição de parada, que pode ser, por exemplo, se o deslocamento sofrido pelos protótipos for abaixo de um certo limiar, paro, né? Ou se eu executei um certo número de iterações, eu paro, ok? Então, o pseudocódigo é esse. Defina, pegue um dado de cada vez, defina o neurônio vencedor e ajuste o neurônio vencedor e sua vizinhança na direção do dado. Faça isso várias vezes você está implementando um fenômeno auto-organizado, que tem interação local, realimentação positiva e realimentação negativa, ok? Respondida, portanto, a questão 60. Ao final, o Kohoney vai conseguir aquilo que ele pretendia, que neurônios vizinhos do mapa tendem a ativar para estímulos similares na entrada do mapa, ok? Questão 61. Por que, quando esse tópico vai até a questão 67, então eu vou cobrir todas agora até o fim, daí vou parar um pouquinho, tá? Questão 61. Por que, quando computacionalmente viável, é recomendado que a inicialização dos pesos do mapa de Kohoney 2D siga o hiperplano formado pelos dois componentes principais dos dados disponíveis para treinamento? Então, aqui eu estou falando, nessa questão 61, estou falando de análise de componentes principais mesmo. Então, eu pego os dois componentes principais, que são as direções que indicam a maior variação dos dados. Ora, os protótipos, que são os neurônios, no espaço dos dados, eles não têm que representar os dados. Então, se eu espalhar o mapa 2D no hiperplano formado pelas duas direções de maior espalhamento dos dados, eu estou produzindo uma inicialização muito interessante, né? Porque ela já vai levar os neurônios de partida primeiro, se localizar onde estão os dados, e o mapa 2D já vai ficar espalhado de acordo com o espalhamento dos próprios dados, ok? uma inicialização aleatória é um desastre aqui, porque você, com a inicialização aleatória, neurônios próximos vão estar ativando aleatoriamente para dados quaisquer. E, portanto, você vai estar muito longe da situação que você quer. Veja que está na pergunta anterior. Neurônios próximos têm que ativar para dados próximos. Tá? Então, se você inicializar o mapa 2D de acordo com as duas direções dadas pelos componentes principais, tá? Você está já de partida garantindo que neurônios próximos ativam para dados próximos. E você está espalhando o mapa onde tem dados e de acordo com o espalhamento original dos dados. Então, é ganha-ganha, é tudo de bom nessa técnica de inicialização. Tá? Pergunta 62. Descreva como obter a matriz U e como a utilizar para discriminação de agrupamentos. Então, após o término do processo de ajuste dos pesos, do processo auto-organizado, então é fundamental começar por aí, né? Você só vai trabalhar com a matriz U após você terminar o treinamento do mapa de Kohonen, tá? Terminado o treinamento, você pode pegar, por exemplo, o mapa 2D ou 1D, que seja, mas para chamar matriz U tem que ser um mapa 2D, tá? E respeitando a posição relativa dos neurônios no mapa, né, você pode criar uma espécie de uma superfície 3D mostrando a distância par a par entre os vetores de pesos de neurônios vizinhos no mapa. Tá? Então, se tem dois neurônios vizinhos no mapa, eles têm um certo vetor de pesos, estão localizados em certas regiões do espaço original dos dados, né? Então, você pega a distância euclidiana entre esses dois vetores e põe lá uma barra no mapa 2D, na terceira dimensão, né? E assim você vai construir uma superfície 3D formada pelas distâncias par a par entre neurônios vizinhos, ok? Então, essa é a matriz U. E como a utilizar para discriminar agrupamentos? Ora, regiões dessa superfície 3D que formem vales, né, são grupos, são neurônios próximos no espaço dos dados. E regiões dessa superfície 3D chamada matriz U, né, que formam colinas, né, são regiões de afastamento entre os dados. Ora, nós não acabamos de definir lá atrás, há pouco, que clusterização, agrupamento, põe junto quem é parecido e separa quem é distante? Não fizemos isso? Então, as colinas da matriz U, dessa superfície 3D produzida pela matriz U, tá? As colinas são regiões de fronteira entre grupos. E os vales são caracterizadores, né, de grupos. Respondida a pergunta 62. Questão 63. Além da discriminação de agrupamentos, que outras aplicações relevantes você apontaria para mapas de Kohonen? Então, a gente viu várias, né? A gente não pode achar que mapa de Kohonen só serve para definir agrupamentos, né? Então, a gente viu, por exemplo, a ideia que está nesse slide aqui, me permita seguir adiante. Aqui, veja, isso aqui está a distribuição por componentes principais, só para ilustrar aqui, tá? De passagem, mas vamos lá. Aqui a matriz U, tudo ok. Aqui. Essa aplicação aqui é muito interessante. Você aplicou matriz U, calculando a distância em cada atributo. Tá? Nesse caso, o espaço dos dados era de dimensão 48. Tá? Você tinha 48 entradas, certo? E treinou o um mapa de Kohonen. E essa daqui é a matriz U, para distância par a par, considerando as 48 dimensões. Tá? O bloquinho aqui do lado já é uma matriz U somente primeira das 48 entradas, o segundo para a segunda, para o segundo atributo. Tá? Então, você pode fazer distância par a par para cada atributo. E aí você vai perceber redundância de atributos, ou seja, esse atributo tem tudo a ver com esse, com esse, com esse, com esse. Tá? Então, você começa a ver serem reveladas informações sobre atributos redundantes, né, que você poderia usar um deles e não todos, e assim por diante. Tá? Também vimos aqui essa aplicação onde os dados já estão divididos em grupo. E ao aplicar o mapa de Koronin, você consegue perceber mais ou menos fazer uma espécie de análise qualitativa entre os grupos. Né? Eu posso dizer que os grupos 1 e 2 são muito ricos, né? Tem muita diversidade interna, por isso que o mapa alocou tantos neurônios para eles. Né? Eu posso dizer que o grupo 3 é mais próximo do 1 do que do 7, e assim por diante. Então, eu não estou aqui fazendo agrupamento, estou analisando com o resultado da auto-organização a natureza das classes dos dados originais, porque elas já tinham rótulo, ok? Então, é uma outra aplicação possível, e assim vai, mas vou parar por aqui, que já estou me estendendo demais. Tá? Questão 64. Como o mapa de Koronin 1D com plasticidade, ou seja, que pode ganhar ou perder neurônios e arestas ao longo da auto-organização, né? Como o mapa de Koronin 1D pode ser empregado na busca por uma boa solução para o problema do caixeiro viajante? Né? Bom, então, o que é uma solução de caixeiro viajante? É um percurso fechado, que parte de uma cidade, passa por todas as demais e volta para a cidade de origem. Tá? Então, é um circuito fechado, certo? Então, se eu organizo um mapa 1D, de modo que o primeiro neurônio do mapa é vizinho do último, eu tenho um circuito fechado também. Tá? E se eu inicializo esse mapa circular no centro das cidades, né, como se fosse uma bolha, vamos dizer assim, eu expandindo o mapa de Koronin, ele vai aderindo às cidades e, ao final, eu tenho um percurso fechado de comprimento bastante reduzido, possivelmente ótimo. Tá? Então, essa é a lógica de usar o mapa de Koronin 1D para resolver o problema do caixeiro viajante. Né? Eu inicializo um mapa circular, posiciono os neurônios no centro da distribuição das cidades, cria um efeito de atração de todas as cidades para neurônios, né? E uso a plasticidade do mapa para, ao final, ter um neurônio por cidade. E, certamente, ele vai estar localizado em cada uma das cidades, certo? Com essa técnica, que dá para descrever algoritmicamente, você acaba construindo, por um processo de auto-organização, soluções de boa qualidade para problemas de caixeiro viajante. Pergunta 65, eu vou até a 67 aqui e termino esse tópico 6. Né? Por que não é elementar inserir plasticidade no mapa de Koronin 2D, seja com vizinhança retangular ou hexagonal? Bom, eu até já respondi essa pergunta, né? Porque não é fácil recompor a vizinhança, nem inserir e nem eliminar neurônios, né? Fica muito difícil, você quebra, a vizinhança não é mais hexagonal, se você pega um mapa com vizinhança hexagonal e tira um neurônio, ok? Ele não dá mais para recompor o hexágono, ao tirar qualquer vértice ali, tá? E esse é um problema. Quando eu quero inserir plasticidade no mapa 2D. Mas esse problema foi resolvido com a questão 66, né? Que eu não cheguei a abordar, eu mencionei ela em aula, tá? Mas não cheguei a abordar em detalhes, né? Que é o Growing Neural Gas, que é um mapa de Kohonen de qualquer dimensão e construtivo, né? Ele chama GAS justamente porque ele tem esse princípio, né? Onde tem dados, ele vai propor protótipos ali. Então, ele vai, como um gás, né? Se você solta um gás no vácuo, né? Ele vai se espalhando e ocupando todo o recipiente, certo? Então, onde tem dados, os neurônios vão se espalhar como se fosse um gás, tá? E aí não vai ter problema de recompor vizinhança. Eu posso perder neurônios e ganhar neurônios, né? Então, eu peço aqui na questão 66. Procure se familiarizar com o mapa auto-organizável construtivo Growing Neural Gas, explicando ao menos como funciona e para que serve a idade de cada aresta. Então, existe um conceito de idade da aresta, né? Então, eu não vou explicar todo o procedimento aqui, mas vamos lá. A toda interação, né, neurônios cujos vizinhos vencem tem a idade de sua aresta aumentada, né? Se ele tem aresta com um certo outro neurônio, ele é vizinho dele, né? Então, neurônios que nunca mais vencem e têm arestas com vizinhos que vencem, tá? Eles começam a ter as suas arestas envelhecidas. E até um certo momento, uma certa idade, e se a aresta atingir aquela idade, ela some, ela é eliminada. Tá? E neurônios que têm todas as suas arestas eliminadas são eliminadas do mapa. Tá? Então, é assim que eu elimino neurônios, por exemplo, matando suas arestas pela idade, e eu crio novos neurônios junto a neurônios que vencem muito, né? Justamente porque ali indica que tem muito dado e que eu precisaria pôr mais representantes naquela região, certo? Então, é mais ou menos essa a lógica, né? E, professor, mas a aresta só vai ganhando idade? Não. Quando eu tenho um neurônio que vence, e o seu vizinho mais próximo como é que fala? Não, e o neurônio mais próximo ao dado, certo? Também é vizinho, a aresta que junta os dois tem a idade resetada para zero, ou seja, vira bebê de novo, né? E pode viver toda uma vida de novo. Tá? Então, as arestas podem ganhar idade, mas podem perder idade também. E é assim que o mapa vai crescendo e se auto-organizando, ok? Então, é muito bonito, muito poderosa essa técnica. E eu espero que vocês percam um tempinho aí consultando a literatura para pelo menos ler. Vai lá no Wikipedia e leia sobre o Growing Neural Gas, ok? Última pergunta do tópico 6. Questão 67. O que é Learning Vector Quantization? Learning Vector Quantization é o mapa de Kohonen, onde eu trabalho com rótulo, tanto para os neurônios quanto para os dados. Então, eu tenho 8 classes e eu tenho os dados rotulados em 8 classes. Eu vou aplicar o mapa de Kohonen, onde os neurônios também já têm rótulo das 8 classes. E aí, como funciona esse mapa? Tem uma única diferença para o mapa de Kohonen original, né? Se um neurônio é da classe 6 e ele vence para uma amostra da classe 5, em lugar dele ser atraído pela amostra, ele vai ser repelido, vai ser afastado da amostra na direção contrária, certo? É a única diferença. No mapa de Kohonen, todo vencedor era atraído pelo dado. Em Learning Vector Quantization, não. Só vai ser atraído se for de mesmo rótulo. Se for de rótulo diferente, o neurônio é repelido, ok? Ao final, você vai ter um processo de quantização, porque você tende a ter, se você tem 1 milhão de dados e, sei lá, 1.000 protótipos, os 1.000 protótipos tendem a representar adequadamente bem a distribuição dos 1 milhão de dados originais, tá? E, portanto, esses 1.000 protótipos representam uma espécie de quantização do conjunto original de dados, certo? Por isso que a técnica chama-se Learning Vector Quantization. Bom, fechei esse tópico 6 em 1h10 e agora paro de compartilhar a tela e volto aqui para saber se tem dúvidas sobre o tópico 6. É um tópico que a gente não perdeu muito tempo com eles, nós quase não voltamos mais a falar de auto-organização, né? Estamos falando de treinamento não supervisionado, mas vocês percebem que quando se fala em treinamento não supervisionado, não é bem não supervisionado. Por exemplo, autoencoder é dito como treinamento não supervisionado por alguns autores, né? Mas treinamento não supervisionado é tópico 6, é auto-organização, tá? É bem diferente do que ocorre com autoencoders, né? Se fala não supervisionado lá porque não tem uma saída desejada, não tem entrada e saída desejada, mas a própria entrada é a saída desejada, então tem supervisão sim, mas enfim, já discutimos isso e esse é um assunto para outro tópico, mas que está vinculado com a parte 8 lá, a gente já tratou disso, ok? Mas aqui é importante, esses tópicos 5 e 6 em particular, né, eles parecem um pouco pontos fora da curva em termos do assunto do curso, né, que é máquinas de aprendizado, até porque a forma como eu aprendo aqui em mapas de Kohonen e em redes de Hopfield é bem diferente do que a gente vê nos outros temas, né? Por isso que é bom tomar um pouco de cuidado com eles para não perder ponto na hora da prova, né? Então você tem que lembrar que são conceitos um pouquinho diversos, embora muito pertinentes para quem quer dominar conceitos de neurocomputação. Pelo menos essa é a minha visão e, obviamente, é por isso que eu dei tanta importância para esses dois tópicos. Tá? Alguma dúvida sobre tópico 6? Sobre essas respostas que eu dei aqui? Então, vocês vão poder recorrer a elas na hora que estiverem se preparando para a prova, né? Tanto a videoaula como esse áudio aqui, certo? Vamos lá, eu tenho pelo menos meia hora aqui, eu vou então, sem perder tempo, entrar no tópico 7, ok? Nós não teremos mais tantas aulas de dúvidas e se eu adotei esse esquema de fazer um gabarito oral do roteiro de estudos, eu não posso perder tempo, tá? Então, estou embalado aqui, vamos em frente. Tópico 7, questão 60, acho que não vou conseguir acabá-lo, mas vamos em frente. Questão 68. Se uma máquina de aprendizado obteve um desempenho aceitável durante o treinamento, o que pode justificar uma queda inaceitável de desempenho quando em operação de campo ou junto a dados de teste? Tá? Bom, essa é uma pergunta de prova que eu sempre faço na prova de um jeito ou de outro. Tá? Todas são questões bem... Mas quando eu falo isso na pergunta de prova é porque eu lembro mesmo de ter perguntado isso várias vezes em anos anteriores do curso. Né? Mais ou menos vocês já sabem a resposta para essa pergunta, mas é bom completar aqui um pouco mais, tá? Uma das razões pelas quais pode haver essa falta de sintonia, de performance, né, é o fato de que os dados de treinamento não são representativos, ou seja, o problema está nos dados e não no engenheiro que projetou e implementou o treinamento de uma máquina, tá? De um neurocomputador, por exemplo. Então, tenham sempre isso em mente, não assumam a culpa quando a culpa não é de vocês como engenheiros, por melhor que seja a metodologia, por mais correta que seja o seu uso, né? Se os dados são pobres para treinar a técnica, né? Não há por que acreditar que a técnica vai fazer milagre, ela não vai. Okay? Então, uma das respostas possíveis aí é a baixa qualidade dos dados de treinamento. Eu poderia dizer que essa qualidade pode ser baixa nos dados de teste também, né? Vou falar agora. Então, o problema pode ser nos dados de treinamento ou nos dados de teste ou em ambos também, tá? Ah, professor, mas se eu estou olhando a operação de campo, então não há como questionar os dados de teste, porque é na prática é a vida real e é isso que eu quero. Tudo bem, mas você pode estar expondo o seu sistema a sei lá, a cenários extremamente polarizados, né? Na média, a sua máquina é muito boa. Mas se você pegar alguns casos isolados, a dedo, né, você pode levá-la a um desempenho muito acima ou muito abaixo da média, né? Então, pode acontecer isso. O problema pode estar nos dados. Lembre-se sempre disso, né? Ah, professor, mas e se não tiver nos dados? Onde eu posso errar como projetista? Muito bem. Então, vamos lá. O erro pode ocorrer no overfitting. Se a performance está adequada no treinamento e caiu muito na hora do uso da máquina, é porque ela está generalizando mal. Se ela está generalizando mal, é porque você regularizou mal. Ok? Então, tem várias formas de regularizar mal, né? Treinar demais, usar uma máquina flexível demais, não perceber que há ruído nos dados e assim por diante, tá? Enfim, então está respondida a pergunta 68. Pergunta 69. Por que poucos dados, dados ruidosos e dados de elevada dimensão, conjuntamente ou de forma isolada, né, pode ocorrer as três coisas juntas, ou uma delas, ou duas delas só, né, representam desafios para máquinas de aprendizado? Bom, é mais ou menos óbvio, né? Qualquer um desses cenários, né? Ter poucas amostras de treinamento, ter amostras ruidosas, né? Ou seja, não tem só informação ali, tem ruído também. E ter amostras, poucas amostras, né, comparado, tem uma dimensão muito elevada, né? Quando tem uma dimensão muito elevada, isso tem a ver com a questão 70, mas vamos lá. Quando tem uma dimensão muito elevada, eu preciso de mais amostras do que com a dimensão menos elevada, né? Então, quanto maior a dimensão dos dados, maior é o risco de subamostragem. Então, os três cenários são cenários que mostram que eu estou partindo de pouca informação, certo? Então, são desafios para máquinas que têm que aprender, porque eu estou falando que o professor é incompetente, certo? São os dados, eu só aprendo a partir dos dados. Se os dados não têm qualidade, então quem vai aprender dos dados não tem por que ser cobrado lá na frente, né? A culpa não é do aprendiz, é do professor, tá? Então, de novo, vocês precisam lembrar disso. Nem sempre a culpa está no método. Você pode já estar condenado de primeiro, né? Ah, aquele técnico levou o time ao rebaixamento. Talvez não. Talvez ele chegou lá e a situação já estava num time de futebol aí da vida, né? Um exemplo típico do Brasil, né? O técnico pode ter dado o melhor que ele pôde, pode ter extraído o melhor da equipe, mas a equipe não foi montada por ele, a pontuação já estava muito abaixo dos demais times do campeonato, tá? E por melhor que ele fizesse, ele fez o melhor que ele pôde, o time caiu, apesar dele, e não por causa dele, tá? Então tem que entender isso na hora que você vai ser contratado e você aceita tocar um projeto, né? Você tem que ver se o projeto é viável. se não vai cair em cima de você uma culpa que não é sua. Tá? Então, cuidado com isso. Deixa eu ver se eu divergi aqui. Não. Então, um cenário de dados pobres, né, cria desafios para as máquinas, porque elas não têm como aprender. Ou elas têm muito mais armadilhas para aprender bem do que em outras situações. Tá? Questão 70. Procure na literatura pelo conceito de maldição da dimensionalidade. Curse of dimensionality. E o vincule ao aprendizado a partir de dados. Então, eu não enfatizei isso na videoaula e nem nas notas de aula, mas enquanto eu estava preparando esse roteiro, eu entendi que era um conceito muito importante para trazer aqui para vocês. Tá? Então, a maldição da dimensionalidade simplesmente afirma que a quantidade de amostras que eu preciso quando eu vou aumentando a dimensão para manter uma mesma densidade, vamos chamar assim, de dados, né, cresce exponencialmente. Então, a maldição da dimensionalidade afirma isso. Conforme eu aumento linearmente a dimensão do meu espaço, para manter a mesma densidade amostral, eu preciso aumentar exponencialmente a quantidade de dados. Tá? E, portanto, é um problema sério, né? Para cenários de alta dimensão. Para treinar, eu preciso de muitos dados, e se eu tenho um cenário com muitas dimensões, né, a gula por dados aumenta exponencialmente. Então, isso é uma maldição, nós temos que ter ciência dela, né? E se é uma maldição, a culpa não é sua, de novo, né? Mas você tem que saber lidar com esses cenários, ok? Questão 71. Explique o dilema bias-variância, ou bias-variance. Né? Bom, está bem explicado na videoaula, mas eu preciso, para organizar a minha sequência de raciocínio aqui ao longo do roteiro, né? Eu criei um roteiro, e não é à toa, né? Um roteiro que há uma certa coerência ao longo das questões, tá? Também coerência com as notas de aula, mas você tem que pegar a coerência aqui também, conforme forem respondendo, né? Então, explica o dilema bias-variância. Esse dilema tem a ver com esses problemas de overfitting ou de capacidade de generalização. Por quê? Porque se eu pego uma máquina pouco flexível, né, ela tem menos chance de produzir overfitting, ok? Porque ela é pouco flexível, ela não se contorce tanto para produzir o mapeamento que eu desconheço, tá? No entanto, embora ela tenha essa vantagem, né, de ter menos risco de overfitting, mas ela pode ter dificuldade para reduzir o erro de treinamento, ou seja, de aproximar os dados, né? Se eu tenho medo de aproximar o ruído, né, o que dizer se eu nem capacidade tenho para aproximar a informação? Então, eu tenho que ser capaz, eu tenho que ter flexibilidade suficiente para capturar a informação que está nos dados e não capturar o ruído dos dados, certo? Que normalmente são informações de mais alta frequência e que requerem uma contorção maior do mapeamento. Mas em deep learning, por exemplo, eu já falei para vocês, deep learning é uma máquina de aprendizado construída, né, concebida para produzir overfitting. Né? E você tem que se matar para evitar o overfitting nessas máquinas, né? A partir de um conjunto finito de amostras. Então, você vai viver o tempo inteiro com esse dilema. Então, repetindo, se você parte de uma máquina pouco flexível, ela tem menor risco de overfitting, mas ela pode produzir uma perda, né, junto aos dados de treinamento, muito alta e, portanto, inaceitável. E, por outro lado, você pega uma máquina muito flexível, o erro de treinamento cai muito fácil, mas você pode cometer overfitting com uma facilidade muito grande. Então, esse é o dilema. Ou se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Tá? Se você foca no bias, você peca na variância. Se você foca na variância, você paga o preço no bias. Tá? Então, tem que achar um compromisso aí, é isso que nós vamos lidar nesse tópico 7 com as máquinas vetores suporte. As máquinas vetores suporte otimizam o compromisso entre bias variance ao controlar a dimensão VC da máquina de aprendizado. Ou seja, se a máquina de vetor suporte é uma rede neural, o número de neurônios da camada intermediária da rede neural é automaticamente controlado pela técnica de otimização, tá? E é isso mesmo que acontece. Esse número de neurônios tem a ver com o número de vetores suporte, e o número de vetores suporte é automaticamente determinado pela técnica de otimização, tá? Vamos um pouquinho mais adiante aqui, questão 72. Visto que, em certas aplicações mais complexas, foi demonstrado que dados importam mais que modelos de aprendizado, consulte a literatura e apresente ao menos 3 técnicas voltadas para data augmentation. Por exemplo, consultando esse link aqui. Bom, tem 2 questões aqui. Então, eu falei que a culpa pode estar nos dados, mas o mérito pode estar nos dados também. Ou seja, se eu tiver dado suficiente, principalmente em tarefas bem complexas, eu não preciso me preocupar em ir atrás de modelos muito sofisticados, né? Até modelos lineares acabam tendo uma competitividade muito boa, tá? Então, eu falo disso também antes de entrar em máquinas de vetores suporte, que focam particularmente no modelo. E então, máquinas de vetores suporte são muito boas para quando eu tenho poucos dados, tá? Ou muitas dimensões, que é pela maldição da dimensionalidade, é a mesma coisa. Quanto maior a dimensão dos dados da entrada, maior é a chance de ter poucos dados, né? Pela maldição da dimensionalidade. Portanto, é um cenário para SVM. E aí eu tenho que focar no modelo. Mas quando eu tenho muitos dados, eu não preciso ir atrás de modelos muito sofisticados. E isso é surpreendente e foi mostrado aí, na literatura, lá vocês vão achar. Deixa eu mostrar, então, particularmente o gráfico aqui que deixa isso muito claro, tá? Aqui, é esse gráfico aqui, página 34, tópico 7, né? Onde eu mostro, é um trabalho de 2001 aqui, que chegou a esse, trabalhando com processamento de linguagem natural, né? Mostrou que conforme eu vou aumentando a quantidade de dados, aqui eu chego a 1 bilhão de palavras, né? Numa aplicação de processamento de linguagem natural, as máquinas continuam melhorando a performance. Nenhuma saturou ainda, tá? O que indica, e para modelos, tem modelos aqui, naive Bayes é um modelo extremamente simples de classificação, tá? E ele está aqui competindo de igual para igual com outros modelos mais sofisticados, certo? Então, a gente tem que lembrar disso. E se é importante ter quanto mais dado, melhor, desde que eu consiga, tenha recurso computacional para lidar com isso, né? Então, data augmentation é uma técnica importante. E, de fato, é uma técnica importante em deep learning. E nós não enfatizamos tanto aqui no curso, não de novo, é um curso introdutório, eu sempre posso usar esse argumento, eu não vou conseguir tratar todos os temas, né? Mas data augmentation, de fato, nós não abordamos ainda com muita ênfase. Talvez façamos isso nessas 2 próximas notas de aula que faltam para terminar a matéria, tá? Mas não é muito complicado, de qualquer modo, é importante que vocês. Muitos alunos usaram, inclusive, data augmentation lá quando eu pedi para melhorar a performance de classificação para a base MNIST, né? Muitos alunos viram que as melhores máquinas usaram, além das 60 mil amostras, né, usaram muito mais, e manipulando as imagens de dígitos manuscritos, né? E, enfim, então sempre aparece oportunidade para a gente pensar em fazer data augmentation. E falando em termos de imagem, eu vou compartilhar aqui uma outra tela com vocês agora. Já estamos quase no fim da nossa aula de dúvidas de hoje, mas vamos lá, vou compartilhar uma outra tela com vocês agora, tá? É o link mencionado ali no próprio roteiro de estudo, certo? Então, vocês estão vendo aqui várias técnicas de augmentation para imagens, né? Então, você está vendo o cachorro foi espelhado, né? Isso aqui é uma forma de pegar uma imagem e espelhar a imagem. Você pode rotacionar, transladar, introduzir sal e pimenta, dropout, ruído gaussiano, escalar a imagem. Você pode fazer um monte de coisa com uma única imagem. Então, uma única imagem aqui viraram 16. Tá? Você aumentou 15 vezes a sua base. Então, se fosse a base MNIST e você fizesse isso, põe lá, você iria para 1 milhão de imagens, partindo de 60 mil. Entenderam o que é data augmentation agora? Então, data augmentation é uma técnica de aumentar o número de imagens a partir das que você tem. Promovendo ruído, deslocamentos e algum tipo de processamento dessas imagens. Vale para imagens, vale para texto, vale para outras técnicas. Tá? Então, nós não estamos entrando em tantos detalhes, mas às vezes a gente perde um tempão atrás de máquinas mais elaboradas, né? Máquinas de aprendizado mais elaboradas, quando, na verdade, o ganho de desempenho pode se dar com técnicas tão simples quanto aumentar 10 vezes o tamanho da minha base por técnicas de augmentation, né? Por exemplo, certo? Voltando então aqui ao nosso às nossas perguntas. Deixa eu ver se eu respondi três técnicas voltadas para data augmentation. Então, rotação, translação, escalamento, ruído gaussiano, ruído salt and pepper, tá? E outras formas de modificação de imagens, tá? Mas vale para outras informações que não sejam imagem também. Vamos lá. Questão 73. Para a regularização de mapeamentos unidimensionais, além das sugestões presentes nas notas de aula, existem Lowes e Lowes. A pronúncia dos dois é igual, quase, né? Procure entender como funcionam essas técnicas de regressão não paramétrica. Então, vamos lá. Antes de falar de novo de regressão baseada em kernel, né, eu mostrei algumas técnicas de regressão 1D, né? Splines suavizantes, polinômios de Hermite, uma série de técnicas ali. Eu listei, tá? Mas eu esqueci de listar essas duas, que de fato são bastante famosas, já foram propostas há muito tempo atrás, mas que ganharam corpo em 1988, basicamente. Teve uma publicação marcante aí que deu mais popularidade essas técnicas, né? Como que elas funcionam? Basicamente, elas pegam e usam direto, elas chamam regressão não paramétrica, porque elas usam os próprios dados. Se eu tenho uma nuvem de dados ali e tenho que passar uma curva suave por eles, né? Nuvem 1D, tá? Eu quero, por exemplo, eu tenho uma nuvem de dados e dado uma nova entrada aqui, o valor 6,5, tá? Tem dados ali no entorno de 6,5, entenderam? No plano, tá? Eu quero saber qual é o valor de Y quando o X é 6,5, tendo uma nuvem de dados como ponto de partida. Então, a técnica funciona assim: ela faz uma aproximação ou por uma reta ou por uma parábola, né, em torno do valor 6,5, usando quadrados mínimos ponderados para as amostras que estão mais próximas do valor 6,5. Ou seja, faz sentido. Ou seja, a nuvem de dados que está em torno do valor 6,5 vai ditar a escolha do Y. Tá? No caso, o Y é uma espécie de soma ponderada das propostas de Y dessa nuvem de dados. Ok? Mas a aproximação vai ser feita em torno de um polinômio de ordem baixa. Tá? Então, é uma técnica de suavização muito poderosa, muito eficiente para mapeamentos 1D. E enriquece aquela lista que eu passei nas notas de aula. Tá? Questão 74. Explique como funciona o truque do kernel, fundamento da regressão por função kernel e das máquinas de vetores suporte. Tá? Bom, eu vou... essa questão 74, entrante, se eu parar aqui no meio, depois eu vou ter que retomar, e daí fica acaba perdendo... Ou seja, o assunto aqui mudou. Então, da questão 74 em diante... É bom que a abordagem seja numa única aula de dúvidas. Né? Como já estamos às 3 horas e 36 minutos da tarde, eu entendo ser o momento de parar aqui. Tá? Então, por hoje, nessa dinâmica aí de apresentar um áudio gabarito do roteiro de estudos, né? Eu me dou por satisfeito em parar aqui na questão 73, e retomaremos na próxima aula de dúvidas a partir da questão 74. Tá? Depois, terminada essa parte 2, eu posso ir para a parte 1 e fazer a mesma coisa. E também preciso liberar uma versão mais atualizada do tópico 8, roteiro para o tópico 8. Mas lembro vocês mais uma vez que já fiz isso ano passado, né? Então, tem um roteiro de estudos para o tópico 8. Embora eu ainda vou atualizá-lo e vou reorganizar as questões também, tá? Muito bem, então termino aqui essa parte de tratamento do roteiro e vou para dúvidas de vocês, seja dessas questões ou da semana mesmo. Então vamos lá. O Miguel tem uma pergunta aqui no chat. Professor, em relação ao data augmentation, como é possível fazer uso dessa técnica para dados que não são fotos, como, por exemplo, leituras de sensor? Bom, era a mesma pergunta que esse pessoal que trabalhou com fotos fez. Tá? O que ajuda, o que agrega quando eu perturbo imagens de entrada, né, na performance de saída. Né? Então, eles puseram ruído gaussiano, puseram translação, rotação, espelhamento, e aquilo tudo que está lá naquele link e muitos outros, né, e foram vendo o que dava melhor resultado e o que não dava. Basicamente é isso, ou seja, foi meio tentativa e erro. Né? Algumas técnicas agregaram mais, outras menos... Algumas técnicas se mostraram complementares, né? Então, eu não tenho como responder essa pergunta. Se você tem como entrada um conjunto de leitura de sensores, né, que tipo de variação você pode produzir nesses dados aí, de modo a ajudar na capacidade de generalização da sua máquina de aprendizado, né? Não dá para antecipar isso. Você vai ter que tentar e verificar se vai haver ou não ganho. Tá? É assim que eu entendo que as coisas tenham que ocorrer. É claro que existe uma técnica que está por trás de Data Augmentation chamado Monte Carlo Simulation. Tá? Simulation. Tá? A técnica Monte Carlo Simulation, vou ser bastante breve na explicação dela, mas ela é assim, ela pega uma distribuição, ela tenta capturar a distribuição presente nos dados reais que você tem, né? E aí gerar mais dados seguindo essa distribuição. Tá? Então, a gente até vai ver as GANs, né, as máquinas generativas, elas podem ser usadas para data augmentation. Se você tem poucas faces, o que também é um pouco contraditório, porque para ter uma GAN competente, você precisa de muito dado, né? Então, para treiná-la. Então, enfim, mas eu acho que quando chegar ao tópico, a gente vai tratar melhor disso. Mas é evidente que se você captura a distribuição dos seus. Você tem poucas amostras, mas se você pega a lei de geração das amostras, você pode gerar 1 milhão de outras amostras compatíveis com as reais, entendeu? Esse é o grande problema. A sua perturbação tem que ser no sentido de gerar entradas que correspondem a entradas válidas, né, numa realidade, como se você realmente estivesse amostrando mais dados do processo, certo? Então não tem muito como responder isso. Agora, a técnica é isso: ela amplia a quantidade de amostras, às vezes 10 vezes, 100 vezes mais amostras, né, respeitando assim, tentando chegar a amostras artificiais indistinguíveis de amostras reais. O que adianta a máquina aprender em cima de uma amostra claramente distante do que ela vai enfrentar em operação de campo, que eu chamei, tá? Não adianta nada, pelo contrário, é um ruído, né? Então, se você fizer uma perturbação que não contribui, você vai estar agindo no sentido contrário, a performance vai piorar. A performance dessa máquina vai piorar, tá? Então, é caso a caso, eu não tenho como antecipar isso. É um tema muito relevante, como já discutimos aqui, ter mais dados pode significar tudo para você ganhar performance, tá? E se você souber manipular esse aumento dos dados, por exemplo, usando uma simulação de Monte Carlo, tá? De modo coerente, você vai ter ganhos com muito pouco esforço, certo? Para a máquina de aprendizado, certo? Então, é um cenário relevante, mas é caso a caso. Eu não tenho tantas experiências assim, até porque, felizmente para mim, todos os problemas pesados assim que eu lidei até hoje, normalmente eles tinham boa amostragem, tá? E quando não tinham, eu usei Monte Carlo Simulation. Não eram imagens, né? Eram dados numéricos de sensores, por exemplo, tá? Então, dê uma lida aí, Miguel, em Monte Carlo Simulation, tá? Para você ver se ajuda. Talvez tenha alguns textos aí bem práticos, né? Mais uma pergunta do Miguel. Seria possível usar um autoencoder devidamente treinado para gerar amostras artificiais indistinguíveis das reais? Bom, o indistinguível aí, vamos pôr, aproximadamente indistinguível. Ou seja, não pode ser uma coisa muito grosseira, né? Muito falsa, muito distante, porque daí você não contribui, né? Eu mostrei umas imagens de cachorro ali, com um monte de pingo para lá para cá. É claro que não é uma imagem assim encontrada na prática, né? Aqueles sal e pimenta lá, tal. Mas atrapalha o classificador, não atrapalha? E mesmo assim preserva. Ela é aproximadamente, tá lá o cachorro ainda. Todo mundo tá vendo o cachorro, apesar daquelas máscaras ali artificiais, certo? Então entendamos isso. Sim, respondendo a sua pergunta, um autoencoder, que também o decoder dele é uma máquina generativa, né, pode ser usado, mas, de novo, se você quer dar data augmentation para treinar o autoencoder de modo a ele ser competente como uma máquina generativa, você precisa de muita amostra, talvez, né? Então, precisa ver se há um benefício aí no uso de autoencoder nesse cenário. Não sei se você entendeu. Ou seja, se você quer fazer data augmentation, é porque você está carecendo de amostras. Se você quer usar autoencoder para isso, o autoencoder também é guloso por amostras. Será que não é pouco as amostras para treinar o autoencoder? Você não teria que fazer data augmentation para treinar o autoencoder para que ele produza data augmentation? Então, é um raciocínio cíclico que não funciona, tá? Então, não tenho resposta fácil aqui, certo? Claro, o Monte Carlo Simulation é uma máquina generativa que captura a lei de geração dos dados de entrada de modo que você possa gerar mais dados de entrada fictícios, né? Mas que obedecem àquela lei generativa, ok? Essa é a ideia. Mais alguma pergunta? O Walter está com o microfone aberto. Walter? Acho que foi sem querer. Vamos lá. Alguém tem mais alguma dúvida sobre esses tópicos ou sobre os exercícios de fixação de conceitos? Tá? Eu estou com alguns problemas aqui. Eu tentei rodar a questão 7, tá? E está dando alguns problemas de compatibilidade. Então, eu peço para vocês... É, já não estamos com todos os alunos aqui, bom, estava com 25, agora estamos com 22, tudo bem. Eu peço que vocês, assim que forem para a questão 7, talvez muitos não tenham ido ainda, estou falando do EFC3, tá? Que nós atuemos em conjunto para resolver os problemas de compatibilidade daqueles códigos com... Então, alguns alunos já conseguiram rodar, que bom, tá? Se esses alunos tiveram problema... e puderem compartilhar com todos, talvez não pelo WhatsApp, mas por esse e-mail do IA353, que eu faço os convites para aula de dúvida, né? A gente pode evitar muita perda de tempo aí, tá? Ou seja, não acontecia isso ano passado, que foi a última vez que eu usei a questão 7, eu mantive o mesmo enunciado dela, as mesmas sugestões de código, né? E alguns alunos estão reportando problemas de compatibilidade e eu também estou tendo, tá? Então, vamos trabalhar em conjunto para eliminar essas incompatibilidades, ok? A partir de hoje até o dia 2, que é o prazo de entrega, temos meio mês ainda. Professor, mais uma pergunta do chat aqui. Adicionar dropout na primeira camada do autoencoder pode ser o mesmo que adicionar ruído nas amostras? Pode. É equivalente, ou seja, um ruído possível é você apagar parte da imagem, tá? Ou parte das informações que você estaria coletando da imagem. Aí você tem que se concentrar num subconjunto que não foi apagado, né? Então, sim, o dropout na camada de entrada é uma espécie de data augmentation, mas talvez tenha outras complementares a essa. Na verdade, as técnicas de augmentation, elas não são únicas e elas têm que ser complementares, no sentido de o que uma ajuda o classificador ou a máquina de aprendizado em geral seja complementado pela ajuda da outra técnica e assim por diante, tá? Enfim, então é muito importante e é importante que vocês tentem descobrir o que funciona em cada caso, tá? Mas voltando então para o FC3, a questão 7 talvez esteja com alguns problemas de compatibilidade na hora de executar o código, e aqueles que enfrentarem esses problemas e conseguirem resolver, eu peço que compartilhem com todos, ok? Eu ainda estou fazendo uns testes aqui, se eu chegar em algumas versões que funcionem, eu vou compartilhar também, certo? Não podemos perder tempo com isso. Eu não esperava por isso, mas acontece, né? As versões do Anaconda e de outros pacotes aí até, sei lá, novembro de 2019 não são as mesmas de hoje. Então, se não havia problema no passado, agora talvez esteja ocorrendo e precisamos evitá-los, certo? O Gabriel Lopes fez uma pergunta na aula de dúvidas passadas, eu respondi agora há pouco para ele, mas é pertinente responder a todos, né? A pergunta é o seguinte, eu peço no enunciado, vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui de novo com vocês, tá? Aqui, eu peço, como é que eu vou fazer aqui? Isso, está aqui agora, vamos lá. Acho que vocês estão vendo aqui, nessa questão 7B, eu peço para vocês escolherem valores adequados para esses dois parâmetros aqui, Total Variation e LP Norm. Tá? O Gabriel ficou em dúvida se ele tinha que escolher o melhor par para cada classe ou para um único par para todas as classes, já que ele viu que cada classe requeria um par ótimo diferente, né? Resposta, escolham, mesmo sabendo disso, né? Mesmo sabendo que existe um par ótimo para cada classe, que vocês poderiam buscar, né? Mas tentem trabalhar com um único par que se dê mais ou menos bem com todas as classes, tá? É uma espécie de motor flex, tá? Não é nem o melhor para gasolina só e nem o melhor para etanol só, tá? Mas funciona razoavelmente bem para qualquer combinação entre os dois, entre etanol e gasolina, ok? Então, tentem produzir aí uma solução flex, ok? Mais alguma colocação? Já estamos bem estendidos aqui. 1h50 de aula de dúvidas. Dou-lhe uma, dou-lhe duas... Dou-lhe três. Então, terminamos por aqui essa aula de dúvidas. Vou liberar o áudio dela. E daqui a pouco. E eu tenho o Gabriel aqui. Eu estava tendo um problema para instalar o Keras. Bom, então, vamos lá. Eu vou compartilhar o chat aqui, mas deixa eu ler aqui, então, a colocação de última hora do Gabriel. Eu estava tendo um problema para instalar o Keras Viz, pois não funcionava quando instalei por esse comando. Deu certo, tá? Ok. Então, não sei se poderia ser esse o problema. Enfim, então, temos aqui algum... Eu vou verificar isso aqui, vou tentar agregar todas as dicas, tá? Mas acho que vamos precisar desse trabalho coletivo para superá-las na questão 7, tá? O Gabriel já começou com algumas informações. Que bom que já funcionou para o Gabriel, é um sinal de que existe um caminho que dá certo, tá? Isso já é tranquilizador, né? Eu mesmo não encontrei ainda com as minhas versões aqui, mas eu testei agora há pouco. Vamos em frente, então. Então, encerro por aqui e vamos cuidar dessas inconsistências e das próximas etapas do curso que está na sua reta final. Então, um abraço a todos e até a semana que vem.